Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados aqui presentes. Quero também saudar a Direção Regional de Faro, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, aqui representados pelo enfermeiro Nuno Miguel Dias Manjoa, a enfermeira Maria Guadalupe Miranda Simões, a enfermeira Ana Pescada e a enfermeira Sónia Lopes. Dou-lhes a palavra aos peticionários.
Olá, muito boa tarde. Estão a ouvir em condições?
Estamos. Estamos, sim, senhor. Faça favor.
Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, agradecer ao senhor deputado Rui Cristina e aos restantes deputados e deputadas que estejam presentes para podermos expor aqui a petição que, no decurso do ano passado, recolhemos, que era a nível, foi recolhida online e em papel, com quase 5 mil subscritores, e o que nos traz é exatamente também um documento que foi a acompanhar e que os senhores deputados têm disponível. Em todo o caso, vou fazer apenas uma breve apresentação. Em janeiro de 2018, como todos sabemos, foi feito o descongelamento das progressões na administração pública e posteriormente, para que se desse cumprimento ao que está também no Orçamento de Estado para 2018, reunimos a 4 de fevereiro com a administração do CHUA e a 20 de setembro com a ARS Algarve, e estamos a falar de 2019. Nessa altura houve um compromisso escrito, que vocês também têm disponível as fotocópias das atas que assinámos na altura. Com o Centro Hospitalar, o objetivo era contabilizar todo o tempo para os enfermeiros com contrato individual de trabalho. No entanto, como fez de forma faseada, aplicou apenas a 17 enfermeiros do Hospital de Lagos, deixando de fora cerca de 419 enfermeiros. E, por outro lado, a ARS do Algarve comprometeu-se a contabilizar os pontos para trás do reposicionamento nos 1.201 euros, porque também, tal como a CEP, entende que não foi uma progressão salarial, mas sim um ajustamento por termos mudado para uma nova carreira. E, assim, estamos em 2021, ainda nenhuma destas instituições cumpriu com aquilo que se comprometeu, deixando de fora cerca de 500 enfermeiros no Algarve. Relembrar que em setembro de 2020 tínhamos uma greve marcada para o dia 26 e 27 de setembro, que desconvocámos com base nestes acordos celebrados livremente, de boa fé e em concordância com a fundamentação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. É esta a nossa forma de estar, enquanto parceiros. Se o outro lado cumpre a sua parte, nós cumprimos com a nossa. E, portanto, na boa fé, desconvocámos então a greve que tínhamos para essa altura, acreditando que, obviamente, iriam ser cumpridos estes acordos. Aliás, na altura, e é público, o próprio Conselho Diretivo da ARS disse que são pessoas de boa fé e que iam cumprir. O que é verdade é que estamos em 2021 e ainda não aconteceu. Posteriormente, fomos dando conhecimento publicamente desta situação. Reunimos também com deputados e deputadas eleitos pelo Algarve, do PS, senhoras deputadas Célia Paz, Ana Passos, do Bloco de Esquerda, o senhor deputado João Vasconcelos e do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte. E todos foram unânimos no mesmo ponto, que é, se há um acordo assinado, ele deve ser cumprido. No decurso de 2020, o Bloco de Esquerda em fevereiro e o PSD em junho colocaram uma pergunta ao Governo, até agora sem resposta, precisamente a questionar se tinham conhecimento destes acordos e qual a razão de não terem sido cumpridos. O que é certo é que vai sendo criado um mal-estar quando governantes, dirigentes intermédios e, de alguma forma, alguns políticos, que ao não cumprirem determinados compromissos e a continuar num registro de populismo, minam a confiança nas instituições democráticas e empurram inevitavelmente para situações e para posições extremadas que, obviamente, não forma nenhuma, não vão de acordo, não estão de acordo com aquilo que são os princípios da democracia e, obviamente, aquilo que nós estamos a exigir é que tudo isto, todos estes acordos sejam cumpridos para que a democracia permaneça salutar. É bom recordar que há enfermeiros que há 20 anos que não passam da primeira posição remuneratória, ficando assim ao nível de qualquer enfermeiro recém-licenciado. Ganham todos exatamente a mesma coisa, estão na primeira posição da tabela remuneratória. É preciso lembrar também que com a alteração do sistema de avaliação de desempenho e as normas de progressão da administração pública, quando passamos para o SIADAP, os enfermeiros perderam 70% do seu tempo de serviço e aquilo que estamos a reivindicar é, obviamente, que, e esse tempo é irrecuperável, aquilo que estamos a reivindicar, ao fim e ao cabo, é que não se percam estes 30%. Ou seja, dito de outra forma, se não tivesse havido o congelamento, os enfermeiros tinham progredido entre 4 a 5 escalões e neste momento têm a possibilidade de progredir apenas uma a duas posições remuneratórias. Dizer que, seja qual for o sistema implementar agora e para o futuro, o tempo de serviço tem que ser sempre salvaguardado para todos os efeitos legais. Não pode, de maneira alguma, ser esquecido todo o tempo de trabalho, todas as competências acumuladas e, muito menos, não pode haver discriminação só pelo facto de haverem vínculos diferentes, contrato de trabalho de funções públicas e contratos individuais de trabalho, porque, ao fim e ao cabo, trabalham lado a lado, desenvolvem as mesmas funções. E naquilo que tem vindo a ser agora a resposta à pandemia, também não tem havido, obviamente, da parte dos enfermeiros qualquer tipo de diferença na sua prestação de cuidados pelo facto de terem um vínculo diferente. O que é certo é que este sentimento que cresce, este sentimento de descrença que cresce e se vai consolidando num sistema para o qual dão tudo, literalmente tudo, e estamos a falar de tempo pessoal, muitas vezes horas extraordinárias não pagas, materiais e equipamentos que compram do seu próprio bolso, usando as suas próprias viaturas, ficam doentes, e o sistema o que lhes devolve são compromissos rasgados, sem o mínimo de respeito e consideração. E, portanto, nós não podemos aceitar isto de maneira nenhuma, e aquilo que esperamos da Assembleia da República é que exija que estes acordos sejam cumpridos. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, enfermeiro Nuno Manjoa, pelos seus esclarecimentos. Entretanto, eu antes de vos passar a palavra, queria ter feito aqui uma pequena resenha sobre esta petição, dizer que é subscrita por 4.857 cidadãos, foi apresentada pela Direção Regional de Faro, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, deu entrada na Assembleia da República no dia 30 de setembro de 2020 e no dia 14 de outubro passou à Comissão da Saúde. Como tal, agora irei passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à deputada Márcia Passos. Ana Passos, desculpa, Ana Passos, peço-lhe imensa desculpa. Peço-lhe imensa desculpa, ainda por cima, minha conterrânea. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Está desculpado. Cumprimento o Sr. Presidente, saúdo os senhores peticionários, o Sr. Enfermeiro Nuno Manjua, a Sra. Enfermeira Guadalupe Simões, a Sra. Enfermeira Ana Pescada e a Sra. Enfermeira Sónia Lopes. Cumprimento os meus colegas deputados aqui na sala hoje. Dizer que, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer aos peticionários a disponibilidade para virem até nós hoje. mesmo que online, agradecer todos os contributos que nos trouxeram. Tomámos boa nota das preocupações planadas, aliás, já não são de hoje, já têm algum tempo, e tentaremos obter esclarecimentos junto do Governo, junto dos membros do Governo com competências na área. No entanto, não poderíamos deixar passar esta oportunidade para destacar o importante papel que os enfermeiros têm desempenhado neste contexto pandémico, muito especialmente no Algarve, onde ocorreu um alargamento de estruturas de resposta à Covid-19, como é o exemplo da instalação do Hospital de Campanha no Pavilhão Arena em Portimão, por onde passaram cerca de 170 doentes no primeiro mês, ao que acresceu o alargamento da capacidade de internamento de doentes não-Covid, quer no Hospital de São Gonçalo, em Lagos, quer no antigo Hospital Santa Maria, em Faro, como resultado de parcerias com duas entidades privadas. E estes são apenas três exemplos de resiliência por parte da nossa região, demonstrando capacidade de resposta, mesmo em termos nacionais. E termino com um grande bem-aja a todos os que, de forma abnegada, arriscam diariamente a própria vida nesta luta desigual, que é o combate à doença da Covid-19. Muito obrigada.
Muito obrigado, cara deputada Ana Passos. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PCP, ao deputado João Dias. Tenha da palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimentar o Sr. Deputado. Cumprimentar a Sra. Deputada Ana Passos. E, em particular, cumprimentar os peticionários na pessoa dos senhores enfermeiros Nuno Manjoa, Ana Pescada, Guadalupe Simões, Sónia Lopes. E também, desde logo, reconhecer aquilo que tem sido o papel do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses na defesa intransigente dos direitos dos enfermeiros portugueses e, de facto, tem um histórico de intervenção do qual o PCP se revê na luta por aquilo que é o cumprimento do reconhecimento de uma profissão que, naturalmente, ainda está muito aquém daquilo que é o seu real valor para a sociedade, para a população e daquilo que é o valor também que é reconhecido por parte da população relativamente ao exercício de uma profissão tão importante na vida das pessoas como é a profissão de enfermagem. Contudo, lamentavelmente, o reconhecimento social que é dado a esta profissão não tem reflexo na valorização das carreiras, na valorização remuneratória dos profissionais e naquilo que é também o respeito pelos seus direitos. É quase incompreensível aquilo que se tem passado nos últimos anos, nomeadamente até nos últimos meses, com a postura de alguns dos grupos parlamentares nesta Casa, que reconhecem o valor dos enfermeiros, também lhe batem palmas, mas depois, quando se chega ao momento da verdade, em que têm a oportunidade de concretizar na prática e na vida dos enfermeiros a melhoria significativa das suas condições de carreira, das suas condições profissionais, daquilo que é a melhoria significativa até das suas condições remuneratórias, essa possibilidade, essa oportunidade não se verifica, não se concretiza, aliás, é rejeitada. Desde logo dizer que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, ao ter esta iniciativa em concreto, até por parte da sua direção regional do Algarve, deixa bem claro não só uma injustiça que acontece, é transversal a todo o país, onde cerca de 17 mil enfermeiros estão nas condições em que não lhes é contado todo o tempo, é uma injustiça tremenda não lhes ser contado para quem tem dado todo o tempo da sua vida profissional às instituições e às pessoas de quem cuidam, e às famílias, e nesse sentido, esquecer, limpar, podemos usar mesmo esta palavra, limpar pontos que são direito dos trabalhadores, segundo aquilo que era as suas carreiras, por um simples ajuste naquilo que era uma nova carreira, em que, lembramos, nós temos enfermeiros, grande maioria destes 17 mil enfermeiros são enfermeiros que estão na primeira posição remuneratória de uma carreira que é a única que têm, por isso não podem estar noutra posição remuneratória, e que têm cerca de 20 anos de serviço. Estamos a falar que ao fim de 20 anos de serviço os enfermeiros não progrediram um único escalão e permanecem, e portanto é esta a valorização que efetivamente os deputados desta Casa têm dado e que estes governos têm dado aos enfermeiros, é aqui que se vê a relevância que eles dão aos enfermeiros. Neste caso, a situação é mais grave e agudiza-se porque um Conselho de Administração assume, aliás, neste caso até são dois Conselhos de Administração que assumem o compromisso de justamente cumprir aquilo que deveria ser a progressão e a contagem de tempo no cumprimento daquilo que foi o Orçamento de Estado de 2018, o descongelamento destes escalões, e de facto revelam que a palavra tem pouco valor para estas administrações e não, para além de não responderem às questões que lhe são colocadas, também não cumprem os seus compromissos. Isto é gravíssimo, no nosso entender, deveria ser restados os compromissos, até porque é de mais elementar justiça que o fosse concretizado, não só no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, como em todo o país, porque as situações acontecem de uma forma geral em todo o país. Depois, dizer outra coisa que é muito importante, porque todos nós sabemos a relevância que têm os profissionais de saúde. De uma forma geral, todos os profissionais de saúde e, em concreto, aquilo que é o papel dos enfermeiros. Não veio retornar-se relevante com a pandemia, já o era antes. Mas há uma coisa que é importante saber, é que a instabilidade que se gera e que se cria numa profissão como é a profissão de enfermagem, onde temos enfermeiros que trabalham lado a lado, com competências idênticas, com exercícios idênticos, com salários e direitos diferenciados, não é justo, é criar enfermeiros de primeira e enfermeiros de segunda, é criar instabilidade na profissão, é criar instabilidade e deteriorar as carreiras e, por essa via, prejudicar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, prejudicar aquilo que é um Serviço Nacional de Saúde que sequer tenha capacidade de resposta e, por isso, o Algarve até é bem o exemplo do que tem sido o tal sistema que muita gente fala. Ou seja, o Algarve assiste ao nascer a cada momento de mais uma unidade privada, quer seja de clínicas, quer seja de hospitais, em prejuízo, e certamente só surgem porque aquilo que é a resposta pública deixa de ter essas condições. E isso resulta muito no ataque que é feito aos seus profissionais de saúde. Porque é sabido que a forma mais fácil de destruir o Serviço Nacional de Saúde, que ainda assim com as suas debilidades e as suas insuficiências, tem sido garante e que assegura aquilo que é o atendimento aos nossos utentes, aos nossos concidadãos. Mas nós sabemos que a via mais fácil e eficaz de prejudicar um serviço público é atacando os direitos dos seus profissionais, é destruindo aquilo que é a perspectiva dos seus profissionais. E por essa via os profissionais, naturalmente, perdem a esperança, vivem desalentados e vivem, de uma certa forma, já desligados daquilo que é a sua perspectiva de reconhecimento. Naturalmente que nós não acreditamos que seja só por reconhecimento que lá vamos. É preciso medidas efetivas e que se traduzam na prática, e de facto o PCP trouxe à Assembleia da República a resposta, não só naquilo que era o projeto de lei 406, em que considerava todos os pontos para efeitos de descongelamento das carreiras, e de facto levou chumbo grosso, uns que dizem que valorizam os enfermeiros, mas depois votaram contra, e outros que se abstiveram e que na prática resulta na mesma, porque poderiam ter votado a favor e teríamos outras condições para ter aprovado estes processos legislativos e que naturalmente teríamos hoje outro reconhecimento desta profissão. Por isso o PCP tem aqui um reconhecimento público perante aquilo que foi a intervenção e a iniciativa por parte do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e em concreto dos enfermeiros que promoveram esta petição, naturalmente que terão da nossa parte o apoio e acompanharemos aquilo que é a vossa petição, como já fizemos noutras circunstâncias e outras petições do Sindicato dos Enfermeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo eu deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Faro, do Algarve, serei eu a representar o Partido Social Democrata e, analisando esta petição, a Direção Regional de Faro do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses alertaram-nos que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a Administração Regional de Saúde do Algarve não aplicaram integralmente aos enfermeiros que trabalhavam no Algarve a Lei do Orçamento de Estado de 2018. Isto que previa o regime das progressões salariais na administração pública com efeitos a 1 de janeiro desse ano. O CHUA, e a ARS do Algarve comprometeram-se com o sindicato a cumprir o regime de descongelamento. E com prova temos aqui as próprias atas das reuniões onde tal compromisso foi assumido. É evidente que o não cumprimento e descongelamento da progressão na carreira dos enfermeiros por parte do SUA e da ARS causaram aqui prejuízos em termos salariais e criaram aqui uma discriminação, até uma discriminação entre trabalhadores e, como todos sabemos e temos noção, atravessamos tempos difíceis onde enfrentamos uma pandemia e onde os enfermeiros têm estado e estão na linha da frente ao combate do Covid-19, garantindo até a subsistência do próprio SNS. O PSD considera inadmissível que as administrações do SUA e da ARS não cumpram os compromissos assumidos anteriormente. Compromissos assumidos são para serem cumpridos. E, como tal, o PSD irá acompanhar esta petição. Quero também, dou assim por terminada esta audição. Tenho que passar a palavra ainda, não? Então, antes de terminar, peço desculpa, irei passar a palavra aos peticionários. Façam um favor.
Agora irá intervir a minha colega Guadalupe Simões.
Então, boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhores deputados. Agradecemos esta petição, tal qual como já foi dito pelo meu colega, reafirmar algumas coisas. Primeira questão é que a situação que hoje vivemos é da responsabilidade, quer queiramos, quer não, por um lado, do Partido Social Democrata, porque introduziu os contratos individuais no setor da saúde, e a questão da avaliação de desempenho é da responsabilidade do governo do Partido Socialista em 2008. E, portanto, se hoje existem enfermeiros cujas carreiras e os direitos não estão harmonizados, os responsáveis têm rosto, e os rostos estão hoje connosco aqui nesta sala para assumir as responsabilidades e para dizerem se querem ou não querem resolver o problema. Esta é a primeira questão e perdoem-me porque não poderia deixar de dizer isto. A segunda questão é para a senhora deputada Ana Passos, que referiu que iria tentar obter esclarecimentos junto do Governo. Neste caso, não se trata de obter esclarecimentos junto do Governo. A petição é muito clara, há compromissos que foram assumidos e, portanto, o que nós pretendemos é que as estruturas intermédias que foram nomeadas pelo Governo cumpram os compromissos que são assumidos, à semelhança daquilo que acontece nos variedíssimos debates que existem na Assembleia da República, em que os diferentes partidos responsabilizam ou este governo ou outros governos sobre o cumprimento ou não cumprimento de compromissos que são assumidos. E, portanto, neste momento, e no que diz respeito ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve e à Administração Regional de Saúde do Algarve, assumiram compromissos que só não cumprem porque não têm autorização por parte da tutela para o fazer. Bom, mas os senhores deputados, quer do Partido Socialista, quer pelo Partido Social Democrata, nas reuniões que fizeram com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, também concordaram na justeza das reivindicações que estamos a fazer e, portanto, se há uma estrutura intermédia nomeada pelo Governo no sentido que afirma, que concorda com a nossa fundamentação, que é justo que se aplique o que se solicita neste momento, ou o que se pede, ou o que se exige neste momento, ou o que os enfermeiros exigem neste momento, é que seja dada uma orientação por parte do Governo no sentido que cumpra-se os compromissos que foram assumidos, ou seja, que se honre os compromissos que foram assumidos. Portanto, não está aqui mais nada em causa do que isto. E já agora dizer, e porque referiu isso, a resiliência dos enfermeiros, porque no Algarve, e somos todos algarvios, ainda bem que é assim, ainda bem que vimos que a nossa região consegue dar respostas, a abertura do Hospital Arena, o alargamento das estruturas de retaguarda nos hospitais privados que não estavam a funcionar, mas é bom, senhora deputada, não nos esquecermos que na reforma dos cuidados de saúde, primários, por acaso também feita pelo Partido Socialista em 2008, houve cerca de 100 camas que estavam alocadas aos centros de saúde que foram extintas e essas 100 camas nunca se recuperaram e, portanto, somos algarvios, defendemos aquilo que é a saúde e o acesso à saúde por parte dos cidadãos algarvios. Infelizmente, no contexto contexto atual, tivemos que recorrer a instituições privadas para dar as respostas que noutros tempos já tivemos capacidade para dar, mas que por opções políticas não aconteceram. E mesmo para terminar, voltando àquilo que é o foco da questão, é as instituições assumiram compromissos com os enfermeiros e com a sua estrutura mais representativa, que é a contabilização dos pontos para efeitos de progressão, independentemente do vínculo. E do que estamos aqui a tratar é se irão ou não irão os senhores deputados desenvolver algumas iniciativas no sentido de exigir que o governo dê orientações para que os compromissos assumidos são para ser honrados e, portanto, que dê orientações a estas duas instituições para os cumprir. E já agora, porque esta situação tem pressupostos. Desde sempre, portanto, desde que se colocou esta questão, primeiro, que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses fundamentou que em 2000, por um lado, que os enfermeiros com contrato individual de trabalho, na realidade, são enfermeiros com contratos para funções públicas, ou seja, trabalham na rede pública de hospitais. O modelo de gestão dessas instituições é que é diferente, fruto da alteração à data dos hospitais para sociedades anónimas e depois para EPS, mas que, na realidade, as respostas que são dadas aos utentes que recorrem aos hospitais EPS enquadra-se dentro da oferta pública de cuidados de saúde e, portanto, todos os profissionais que lá trabalham, independentemente do vínculo, e só o têm diferente porque a gestão é diferente, são, na realidade, funcionários públicos ou são contratos de trabalho para funções públicas. E, portanto, nesse pressuposto, fizemos todas as fundamentações e que enviamos para o Primeiro-Ministro, para a ACSS, para o Ministro das Finanças, para as administrações regionais de saúde, para as administrações regionais de saúde, para os hospitais e para o Ministério da Saúde e, pasmo-se, até hoje ainda não houve sequer uma resposta por parte de qualquer uma destas entidades a dizer que a fundamentação que nós fizemos é diferente. O mesmo relativamente à aplicação da contabilização dos pontos para todos os enfermeiros, independentemente do vínculo. E, portanto, não há hoje, por parte de nenhum organismo, nenhum ministério, por parte do governo, qualquer fundamentação que venha a dizer que aquilo que nós defendemos não tem aplicação decorrente da lei. E isto é estranho, e é estranho nesta perspectiva que, se o governo tivesse a certeza que aquilo que estamos a dizer e a defender não está plasmado na lei e só depende de interpretações, provavelmente já teria feito uma outra fundamentação a dizer o seu contrário e que, repito, não está feita. Por outro lado, importa relembrar que na Lei do Orçamento de Estado do ano passado e deste ano houve um ajustamento salarial no salário mínimo nacional e, portanto, todos os trabalhadores que ganhavam abaixo do salário mínimo nacional foram ajustados o seu salário nas posições remuneratórias correspondentes à alteração do salário mínimo nacional o que está expresso na Lei do Orçamento é que, independentemente desse ajustamento salarial, todos os trabalhadores mantinham os pontos que tinham acumulados para efeitos de progressão nas suas carreiras. Bom, significa isto que, no que diz respeito ao ajustamento salarial dos enfermeiros nos 1.201 euros, e que o Governo continua a considerar, ou pretender considerar, sem o justificar e fundamentar, que foi uma mudança de posição remuneratória, o Governo não quer contabilizar os pontos. Mas para os trabalhadores que há 2 anos a esta parte têm usufruído, e bem, de melhorias no seu salário mínimo nacional e, portanto, que têm progredido, não será o caso, mas que têm ajustado esse aumento salarial nas posições remuneratórias da tabela única remuneratória, os pontos relevam para todos os efeitos legais, incluindo para a progressão. E, portanto, não estamos só aqui entre uma discriminação dos enfermeiros, mas há uma discriminação relativamente aos trabalhadores da administração pública, a estes, cujos aumentos dos salários mínimos têm acontecido, e, neste caso, relativamente aos enfermeiros. E, portanto, colocando isto, enfim, será difícil para os enfermeiros, e porque iremos dar nota desta audição, será muito difícil para os enfermeiros perceberem que, por um lado, por parte do Partido Socialista, depois de ter votado em janeiro contra uma medida que permitiria resolver este problema, a resposta que nos dá agora é que vão tentar obter esclarecimentos junto do Governo, ponto número um. Ponto número dois, por parte do PSD, dizer que ainda considera inadmissível, irá acompanhar esta petição. Portanto, a nossa exigência, e passo o termo, é que há semelhança daquilo que este Governo já fez para trabalhadores no âmbito da administração pública e, nomeadamente, para aqueles que usufruíram do aumento do salário mínimo nacional, e bem, para os enfermeiros com contrato de trabalho para funções públicas, ou seja, vulgo, contratos individuais de trabalho, alguns deles a trabalhar há anos, mas que na realidade, estando a trabalhar em hospitais da rede pública de hospitais, são enfermeiros que têm um contrato diferente, mas aos quais se deve aplicar toda a legislação que se aplica para os enfermeiros com contrato de trabalho em funções públicas, porque estamos a falar da rede pública de hospitais, é mais do que exigível, é mais do que compreensível, e já agora voltar a dizer, não havendo até hoje qualquer fundamentação contrária àquela que é a fundamentação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses no sentido desta exigência, é mais do que justo que esta situação se resolva e, enfim, a nível nacional, mas é mais do que justo que se resolva no Algarve, quando as instituições, quer o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, quer a Administração Regional de Saúde do Algarve, concordando com a nossa fundamentação, só não prosseguiu a operacionalização do que tinha decidido, porque eventualmente teve indicações para o não fazer, neste caso o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e a Administração Regional de Saúde do Algarve, que continua à espera de orientações por parte do Ministério da Saúde, que nunca chegarão, porque, como disse há pouco, não tendo havido até hoje fundamentação contrária à nossa fundamentação, nunca irão colocar por escrito o que quer que seja, porque não têm condições para o fazer, porque não há fundamentação que contraria aquela que nós temos vindo a desenvolver. E, portanto, pressupõe que estamos a falar de compromissos, estamos a falar de compromissos que são assumidos por entidades, e no caso do Centro Hospitalar do Algarve, que tem capacidade, tem autonomia de gestão, eventualmente não irá mais para a frente nessa decisão, porque, enfim, há sempre esta questão da lei dos compromissos, que retira a autonomia às instituições, mas, senhores deputados, aquilo que tem, que quer queiramos, quer não, e poderão sempre dizer o contrário, aquilo que foi a poupança em termos do Orçamento de Estado para 2020, e que não foi concretizado, permitindo ao Governo poupar 7,5 milhões de euros, mesmo durante o período pandémico, é mais do que suficiente para, mais do que as palavras de agradecimento, mais do que o reconhecimento daquilo que os enfermeiros algarvios fazem, com muito impacto naquilo que é a sua vida, seria mesmo muito interessante e exigível que os senhores deputados, e nomeadamente os senhores deputados que são eleitos pelo Algarve, desenvolvessem todo o trabalho que é necessário no sentido de das instituições que assumiram os compromissos prescritos, os cumprirem, porque é desse honrar os compromissos que vive a democracia e vive as instituições democráticas. Obrigado.
Muito obrigado. Quero agradecer aos petitionários pela vossa presença. E dar assim por encerrada esta audição e desejando-vos a todos vocês a continuação de um bom dia de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, bom dia.
Obrigado.